quando os cantores entoaram os dois hinos, já me veio o pensamento, quando foi feito o apelo ao Senhor, para ir ao Senhor, o trecho do Evangelho de João, capítulo 5, aqui leio os versículos 39 e 40. Vós pesquisais as Santas Escrituras porque pensais ter nelas a vida eterna. E são elas, de fato, que dão testemunho de mim. Mas mesmo assim, não quereis vir a mim para receber a verdadeira vida. Há pessoas que examinam as Santas Escrituras para encontrar confirmação de seus próprios ensinamentos e pontos de vista, mas não vêm ao Senhor. É muito fácil compreender isso quando olhamos para o mundo religioso, especialmente no cristianismo. Então, atualmente existem 310 diferentes direções de fé reunidas no Conselho Mundial de Igrejas. Mas para Deus não pode haver tantas congregações. Com Deus há apenas uma congregação, que é a congregação do Novo Testamento, e é sobre ela que falaremos hoje. Isso será feito nessa manhã, na tarde, vamos abordar a parte profética da história da salvação, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Quando nosso Senhor diz em Mateus 16, eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então ele não disse a Pedro, edifica você a minha congregação, nem a Paulo, faça você isso ou a qualquer outro. Então, ele distribuiu os ministérios, colocando apóstolos, profetas, ensinadores e assim por diante na congregação. Mas a salvação, a redenção, a edificação da congregação não foram deixadas a cargo de uma organização, nem confiadas a uma pessoa, mas o Senhor, como Redentor, como Salvador, edifica Ele mesmo a sua congregação e a aperfeiçoa até que ela se apresente diante da sua face sem mancha e sem ruga, como escreve Paulo na carta aos Efésios. A grande pergunta que todos nós devemos nos perguntar, senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs, é esta: pertencemos apenas a uma igreja popular, a uma igreja regional, a uma igreja livre, ou até mesmo alguma dissidência, que ainda hoje é popularmente chamada de seita? Será que temos apenas uma ideia que alguém lançou ao ar, ou tivemos uma vivência pessoal com Deus e assim fomos incorporados à congregação do Deus vivo? A partir dessas duas palestras, os senhores e senhoras compreenderão, sem dúvida alguma, que de fato vivemos muito próximos do retorno de Jesus Cristo. E eu peço a todos, do fundo do coração, que não simplesmente sacudam os ombros e balancem a cabeça, nem mesmo pensem consigo mesmo, ah, sim, isso sempre foi dito e ainda não aconteceu. Deus tem um plano temporal, ele tem uma repartição E também falaremos e escreveremos sobre isso para que todos nós tenhamos a oportunidade de compreender, de ter uma visão no plano de salvação do nosso Deus, de fundamentar nossa fé em sua palavra e assim adquirir confiança nele, na convicção de que em Deus tudo acontece no tempo certo e da maneira certa. Trata-se realmente, nesse tempo tão sério, em primeiro lugar, de conhecer as promessas da palavra de Deus, de crer nelas e então de vivenciá-las pessoalmente. Eu não creio que seja suficiente que nós, como indivíduos, sejamos parte de algo que não foi criado por Deus e que não tem perspectiva de subsistir diante de Deus. Quem quiser alcançar a salvação tem que abandonar seus próprios caminhos e seus próprios pensamentos, como nos é claramente dito em Isaías 55, e tem que voltar para o Senhor e encontrar o caminho que conduz à vida, pois assim está escrito em Mateus 7: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que por ela entram. Ao contrário, larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram o caminho. Passemos ao texto que acabamos de ler juntos. O Senhor Jesus repreendeu naquela época as pessoas por terem pesquisado as Escrituras, por assim dizer, dia e noite, mas não terem chegado a Ele. Eles o criticaram, pensemos nos escribas, que, aliás, estudavam especialmente a compreensão, não lhes foi aberta para entender o que acontecia naquela época. Vejam, Deus enviou seu profeta chamado João, e no Evangelho de João, no capítulo 1, está essa frase maravilhosa: surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Havia muitas correntes de pensamento, de fé. Havia homens que haviam sido formados em uma dessas correntes e que determinavam que os outros seguissem essa corrente. Mas então, quando o tempo se cumpriu, Deus agiu. Deus falou e simplesmente colocou o que ele havia prometido no meio do povo, e quem quisesse crer, creria, e quem não quisesse, simplesmente passou ao largo desse agir de Deus. E eu pergunto já agora, qual teria sido a sua reação? Os senhores e senhoras teriam permanecido fiéis à tradição, à bela tradição, aos cultos solenes, ou teriam tido a coragem de sair para o deserto da Judeia para ouvir um homem que não era teólogo, que não usava uma toga, que não tinha gola virada para trás, um homem do deserto com uma pele de camelo sobre os ombros, com cinto de couro na cintura, um homem de quem se poderia dizer, de maneira geral, sim, este não tem sequer algo a nos dizer, onde é que ele foi formado, a que corrente ele pertence. Vejam, prezadas senhoras e senhores, os caminhos de Deus são muito, muito diferentes dos nossos caminhos. Importante é que nós, nestes dias, reconheçamos o caminho de Deus com as pessoas e também estejamos dispostos a deixar para trás as tradições herdadas, a tomar nossa decisão pelo Senhor e a seguir em frente com Deus. Nesta manhã, abordamos simplesmente o tema A Congregação do Deus Vivo, as promessas que Deus deu, e assim por diante. Eu gostaria de continuar a leitura, mais precisamente de algumas passagens bíblicas, sendo a próxima de 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu presumo que a maioria de nós esteja familiarizada com os textos bíblicos. Eu vou ler a tradução do Dr. Hermann Mengen, que me parece linguisticamente mais agradável. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se a minha vinda se alongar, saiba como se deve comportar na casa de Deus, que é a congregação do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A congregação do Deus vivo não pode existir em meio à mentira e ao engano. Ela não pode ser fundamentada na palavra humana. A própria congregação é, ao mesmo tempo, coluna e fundamento, o alicerce da verdade. Ela é, portanto, portadora da verdade divina. E Jesus disse: quem é da verdade, ouve a minha voz. Ele disse: quem me segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, a congregação primitiva, que tem que permanecer até o fim, como era no início, pois vejam, em Deus tudo permanece como foi chamado à existência na origem. Já na criação natural, tudo permaneceu como antes. O trigo que crescia na época de Adão cresce hoje, as mesmas árvores, os mesmos frutos, toda a criação, tudo permanece na ordem divina em que as coisas foram colocadas desde o início, e tudo produz segundo a sua espécie. Também na congregação do Deus vivo, nada pode mudar, pois Jesus edifica a sua congregação. Se os metodistas, batistas e todos constroem, então tudo pode ficar bem diferente. Mas nós estamos interessados em saber o que é a congregação, quem faz parte dela. Essa é, afinal, a grande questão hoje. Em primeiro lugar, dessa passagem bíblica vem que a congregação de Deus é, ao mesmo tempo, a casa de Deus. Deus quis habitar e caminhar entre nós. Assim como Deus se revelou pessoalmente em Cristo, assim Ele deseja se revelar na congregação e por meio da congregação. Mas essa congregação tem que ser traspassada pela verdade divina e deve se tornar, tem que ter se tornado ela mesma portadora, coluna e fundamento da verdade divina. E essa verdade divina é indivisível, não é misturável, permanece até o fim o que era no início. Para ressaltar isso claramente, gostaria de ler algumas passagens que nos mostram esse desenvolvimento paralelo já desde o início. Já no cristianismo primitivo, ou Alguns anos após a fundação da congregação, já havia homens que pregavam um outro evangelho, que expunham seus próprios ensinamentos, que não mais concordavam com a revelação divina original. E Paulo já havia criticado isso. Há uma passagem muito convincente em 2 Coríntios, capítulo 11, mais precisamente no versículo 4. Pois se alguém vier e vos anunciar um Jesus diferente daquele que anunciamos, ou se receberdes um espírito diferente daquele que recebestes, ou se vos for anunciado um evangelho diferente daquele que recebestes, vós o aceitais de bom grado. Imaginemos agora, logo após a fundação da congregação do Novo Testamento, onde tudo era somente origem divina, sem a imposição de pensamentos ou ensinamentos próprios, mas sim um verdadeiro organismo divino, criado pelo próprio Deus, como congregação, como lugar de revelação do Senhor. O dia de Pentecostes permanece, de fato, inesquecível, pois foi o dia da fundação da congregação do Novo Testamento. Mas, como já mencionei, os desvios surgiram muito cedo. E se hoje tenho que fazer essa observação com pesar, com dor, então eu peço que me entendam bem. Hoje lidamos quase exclusivamente com desvios. A proclamação do evangelho original e da pura doutrina e prática divinas da congregação primitiva é, de fato, desconhecida. Hoje, os desvios são apresentados como o que é certo, e a proclamação original, segundo o modo e o modelo apostólicos, é sumariamente descartada pelos especialistas atuais e considerada uma doutrina falsa. O que é uma doutrina falsa? Uma doutrina que induz ao erro. E por isso, também aqui, é preciso afirmar e reconhecer de forma muito clara e inequívoca que tudo tem que ser provado à luz da palavra. Já na primeira carta do Apocalipse, capítulo 2, dirigida à congregação de Éfeso, lemos: tu provaste aqueles que se diziam apóstolos e reconheceste que eram mentirosos. Sim, mas por quê? Como foi possível distinguir? Como saber é verdade ou não é? Está certo ou não está? Nós temos uma excelente forma de comparação quando tomamos a Santa Escritura como base, como o parâmetro ou padrão pelo qual tudo deve ser medido, avaliado. Portanto, não o que foi introduzido em algum momento, mas o que foi dado por Deus no princípio. No princípio era a palavra. Eu continuo a leitura de Gálatas 1, certamente muito conhecido por todos nós. Gálatas 1, aqui nos é relatado, mais precisamente no versículo 6, eu estou admirado de que tão rapidamente vos estejais afastando daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para vos voltardes para outro evangelho. Bem, na verdade, existe basicamente apenas um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, sobre o qual Paulo diz, segundo o meu evangelho. Mas houve pessoas que moldaram o evangelho original à sua própria imagem, que deram ao Evangelho original uma interpretação própria e assim se desviaram do que Deus pretendia. Agora, pode perguntar, isso é tão ruim assim? Isso é mais do que ruim. Não há nenhuma pessoa que tenha o direito de alterar a palavra de Deus, nem que seja minimamente. Nosso Senhor disse ainda em Mateus 5, referindo-se ao Antigo Testamento, que nenhum jota, nenhum tio se perderá. Ele diz, céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A menor alteração da palavra original traz consigo a morte espiritual. E eu gostaria de dar aqui o exemplo do Jardim do Éden, pois foi lá que tudo começou. Deus havia dito, de todas as árvores do jardim poderás comer, mas desta única árvore, não. Vocês podem ler isso. Quando Satanás falou por meio da serpente, ele inverteu exatamente o sentido disso. Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore, apenas uma pequena alteração, e depois veio ainda a adição, de modo algum morrereis. Mas Deus havia dito, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Satanás, em primeiro lugar, inverteu a palavra, e em segundo lugar, disse, vocês não morrerão. Deus sabe que então sereis sábios. De que adianta a sabedoria se ela traz consigo a morte espiritual e a perdição nos espera? Assim como lemos na palavra, vocês examinam as Santas Escrituras e pensam ter nela a vida eterna, mas não querem vir a mim. A palavra de Deus tem que ser preservada em seu original. E todo o testemunho, o completo testemunho da palavra de Deus, tem como ponto central Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, sobre quem está escrito no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. A coisa é muito, muito séria. Na palavra original, havia vida eterna, comunhão com Deus. Adão e Eva não teriam conhecido a morte, a doença, a miséria, a dor, o sofrimento, se não tivessem transgredido a palavra, se não a tivessem ignorado e se não tivessem dado ouvidos à influência do inimigo. Portanto, pode-se afirmar com razão, quem permanece na palavra de Deus, permanece em Deus. Quem se afasta, se move para fora do campo divino. Jesus disse em João 15, se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerdes em mim, essa é a estrutura divina, pois tudo acontece por meio da palavra. Sem ela, nada do que foi feito teria sido feito. Portanto, cabe discernir onde temos a ver com a verdadeira proclamação do Evangelho original de Jesus Cristo, temos a ver com os ensinamentos e prática apostólicas para a congregação, e onde temos a ver com tradições introduzidas por pessoas. Nem todos os lugares lá onde é dito Cristo está aqui e lá é que ele de fato já está presente. Ele está onde sua palavra é respeitada. Sim, onde ele mesmo pode falar e se dirigir a nós. Em Tito, gostaria de ler capítulo 2, aqui nos é dito que devemos permanecer no estamento certo. Gostaria de ler agora intencionalmente, rapidamente, várias passagens bíblicas para que saibam que não sou eu que digo isso, mas que a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara a esse respeito. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. E apresenta-te a eles em todos os aspectos como modelo de boas obras. Na doutrina, demonstra sinceridade, seriedade digna e uma linguagem sã e irrepreensível, para que todo adversário se sinta envergonhado por não poder acusar-nos de nada de mal. Um ensino saudável torna saudável a pessoa que ouve a palavra. Um ensinamento que é doente e que em si está doente torna as pessoas espiritualmente doentes, as desvia do caminho e as desestabiliza. Portanto, na doutrina, demonstra autenticidade. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. 2 Timóteo 3, versículo 10. Mas tu segue como modelo o meu ensino e meu modo de vida, a minha dedicação, a minha fé, a minha longanimidade, meu amor e a minha paciência. Então, versículo 14, mas tu permanece fiel ao que aprendeste e ao que te tornou plenamente uma convicção, pois sabes de quais ensinadores o aprendeste e conheces desde a infância as santas escrituras que têm o poder de te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo, ou fé fundada em Cristo. Toda a Escritura, inspirada pelo Espírito de Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, totalmente preparado para toda boa obra. Não se pode simplesmente dizer o ensino não é importante. O mais importante é nossa vivência pessoal de salvação, isso é verdade. Mas então, lemos em 2 Coríntios, no capítulo 11, que se anuncia um outro Jesus, se recebe um outro Espírito, se prega um outro Evangelho. Sim, e se é verdade que tudo se tornou diferente e nada mais permaneceu como no original, então temos hoje a tarefa urgente de, com toda a seriedade, examinar as Escrituras, como fizeram aqueles de Bereia, para saber se é assim mesmo que se comporta ou se caímos na armadilha do inimigo e consideramos verdadeiras coisas que simplesmente não são verdadeiras ou consideramos corretas coisas que não são corretas. De 2 Timóteo, leio do capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5, pois chegará o tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, mas, seguindo os seus próprios desejos, acumularão mestres para si, porque anseiam por coisas que lhes agradem aos ouvidos, e desfiarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Tu, porém, mantém-te sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos e cumpre a obra de um pregador do Evangelho. Chegará o tempo, assim que nós lemos, e o tempo chegou. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, sempre que leio essa passagem bíblica, fico profundamente movido. Para mim, quando se trata de avaliar uma questão, tem provavelmente o maior significado de toda a Bíblia. E eu também não quero esconder isso para os senhores e senhoras, porque os senhores podem crer ou não, mas, de fato, já ouvi a voz do Senhor algumas vezes na minha vida. Eu digo isso com a Bíblia aberta diante de Deus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Eu sei o lugar, eu sei a hora, eu sei o que o Senhor disse. Já se passaram quase 8 anos, desde que o Senhor me falou pela última vez, reúne-me o meu povo. E quem leu as cartas circulares conhece os detalhes. Às vezes, fico entristecido por não ter ouvido há anos a voz do Senhor. Eu admito isso abertamente. Mas Deus é Deus. Eu não posso dizer a Ele o que Ele deve fazer. Se sou seu servo, não sou eu quem determina, decide por ele, mas ele é que decide por mim. Mas aconteceu na cidade portuária francesa de Marselha, quando eu pregava a palavra lá há anos, numa manhã, eu olhei após a vivência para o relógio, eram 5 minutos antes das 5 da manhã, quando essa vivência terminou, eu fui acordado pela voz alta do Senhor, que sempre vem de cima à direita, nunca da esquerda, nunca de trás, de cima à direita. E me foi dito, levante-se e leia 2 Timóteo capítulo 4. Eu hesitei apenas por um instante, estava frio no quarto e eu não sabia ao certo se poderia me vestir um pouco. E no momento em que hesitei, a voz do Senhor soou pela segunda vez, mas com mais poder: levanta-te e lê 2 Timóteo capítulo 4. Naturalmente, eu pulei com um salto, peguei minha Bíblia, que estava sobre a mesinha, e li do versículo 1 até o versículo 5. Então, recomecei com o versículo 1, e quando cheguei ao versículo 2, eu recebi a resposta e soube por que fui solicitado a ler esse texto bíblico, especificamente esse texto bíblico. Aqui está escrito: anuncia a palavra, apresenta-te com ela, seja oportuno ou inoportuno, convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Minha tarefa direta, de acordo com meu chamado divino de 2 de abril de 1962, é a proclamação direta da palavra de Deus. Eu não estou aqui para contar histórias ou apresentar parábolas. Eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus, que permanece eternamente. Assim, e proclamar exatamente como nos foi transmitida. Quando falamos sobre a congregação do Senhor, que é, afinal, fundamento e coluna da verdade, então temos que estar em concordância que nós, como portadores da verdade divina, que nos foi confiada, que não podemos tolerar, permitir ou mesmo promover qualquer mistura. Se Deus nos destinou a ser portadores e transmissores de suas verdades divinas, assumamos juntos essa tarefa e peçamos a Deus de todo o coração que, por meio de seu Espírito, nos batize em seu corpo, na congregação, que, de fato, nada de humano, muito menos coisas do inimigo, se infiltre e ganhe espaço na congregação do Senhor, mas que o próprio Deus, de forma definitiva, no fim dos dias em que vivemos agora, possa mais uma vez trazer à vida uma congregação que se assemelhe à congregação primitiva em ensinamento e vida, na prática, em tudo o que faz parte. Os senhores e senhoras perceberão que há promessas a esse respeito nas Santas Escrituras. Mais duas ou três passagens a respeito da congregação. Da carta aos Hebreus, capítulo 12, gostaria de ler os versículos 22 a 24. Hebreus, capítulo 12, 22 até 24. Vocês se aproximaram do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos para uma assembleia festiva e a congregação dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Também aqui é falado da congregação do Deus vivo, dos primogênitos inscritos no céu, não apenas membros de uma igreja ou igreja livre, ou mesmo alguma confissão de fé, mas que tenha convicção da fé de que seus nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que nasceram de novo, que não são apenas filhos dos homens, mas tornaram filhos de Deus por meio de uma vivência pessoal de salvação com Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu penso que tais passagens bíblicas são muito, muito importantes. Se aqui está escrito, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não foi Paulo quem disse, somos aqui hóspedes e estrangeiros, pois nossa pátria, o nosso lar, está lá em cima. Já a respeito de Abraão, está escrito que ele morava em tendas e buscava a cidade, leiam em Hebreus 11, que ele buscava a cidade que tem fundamentos ou muralhas firmes, cujo arquiteto e edificador é Deus. Mas aqui há um mistério. Essa Nova Jerusalém, essa cidade de Deus, é associada à congregação dos primogênitos. E os primogênitos têm parte na primeira ressurreição. E é por isso que está escrito no capítulo 20 do Apocalipse, bem-aventurados e santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem mais poder. No Apocalipse 21, a partir do versículo 9, nos é dito o seguinte, Apocalipse 21, 9, então um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete últimas pragas veio e me disse, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então ele me levou em espírito a um monte alto e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu vinda de Deus, adornada com a glória de Deus. O seu brilho era como a mais preciosa das pedras preciosas e como jaspe cristalino. Não podemos ler aqui capítulos inteiros, mas importante é que reconheçamos que Deus, em Cristo, consumou a redenção. Cristo foi o primogênito entre muitos irmãos. Todos aqueles que nascem de novo pela semente divina da palavra e pelo Espírito Santo para essa viva esperança são também, pelo Espírito Santo, introduzidos no corpo do Senhor, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Aqui, após a ceia das bodas e após os mil anos, a noiva é então designada como a esposa do Cordeiro. Em Apocalipse 19, lemos e ouvimos novamente o termo noiva. Eu vou ler o versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois chegou o casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Meus amados, eu não posso de outra forma. Eu tenho que dizer a verdade às pessoas sob mandato de Deus. Eu também preciso incluir na pregação as promessas e profecias que foram dadas para o nosso tempo, para os últimos dias. Nós precisamos de orientação divina espiritual, nós precisamos de orientação vinda do céu, precisamos ser capazes de ler os sinais dos tempos e compreender em que momento tão sério da história da humanidade realmente chegamos. Eu não estou exagerando quando digo, com base no cumprimento das profecias bíblicas, podemos afirmar que podemos contar com o retorno de Jesus Cristo em breve. Realmente, muito em breve. E eu não tenho receio de afirmar isso. Quem quiser discutir, não precisa se meter comigo. Pode discutir com Deus e com a palavra de Deus, mas não comigo. Não fui eu quem escreveu essas coisas, não fui eu quem as disse, apenas as transmito. E vamos, de fato, examinar algumas passagens bíblicas que também trazem esclarecimento sobre isso para sabermos e para reconhecermos que não estamos vivendo agora apenas no tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. Eu gostaria para isso, no momento, ler somente duas passagens, porque esse não é nosso tema nessa manhã, mas apenas para que os senhores e senhoras possam ter isso diante dos olhos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nosso Senhor realmente falou sobre o tempo do fim, sobre muitos falsos profetas, falsos cristos e assim por diante, que viriam e enganariam a muitos. Ele nos adverte para que não o sigamos, e aqui podemos reiterar a advertência de que tudo o que acontece deve ser provado, e isso tem que ser feito à luz da palavra de Deus, não a partir de nossa própria posição, mas quem quiser provar e constatar divinamente se alguma coisa está certa, tem que se fundar na palavra de Deus e julgar tudo a partir de uma perspectiva divina. Mas, por favor, ouçam o que o Senhor fala aqui claramente em Mateus 24, versículo 8. Talvez, rapidamente ainda, versículo 6. Além disso, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, prestem atenção, não se deixem assustar por isso, pois isso tem que acontecer assim, mas ainda não é o fim. Prestemos atenção à formulação exata. Isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará uma nação contra outra e um reino contra outro, Haverá também fomes e terremotos aqui e ali. E agora vem o oitavo versículo. Mas tudo isso é apenas o começo das dores. Ainda não é o fim, mas a introdução ao fim, o início das dores. Paulo olhou para o fim desta era em que vivemos e escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 3, quando disserem, agora a paz e segurança, então a perdição o surpreenderá de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e certamente não escaparão. O Senhor Jesus falou de maneira geral sobre o início do tempo do fim, com guerras e gritos de guerra, e já passamos por tudo isso. Um continente é ou já foi assolado pela guerra, o outro por inundações, um terceiro por terremotos, catástrofes de todos os tipos que se abateram sobre essa terra, e isso ainda vai aumentar. Mas quando se trata de sabermos o que acontecerá bem no fim, então não se trata mais de guerras e gritos de guerra, mas sim de paz e segurança. Lá onde a palavra de Deus se envolve um pouco nos acontecimentos políticos, nós também somos obrigados a nos envolver nesses acontecimentos e a observá-los. Eu não sou profeta, mas, pela graça de Deus, também recebi do Senhor a parte profética da história da salvação. Não há ninguém que possa tomar algo para si mesmo, a menos que lhe seja dado por Deus. Todos aqueles que me conhecem há muitos anos sabem que eu predisse a unificação do nosso país há muitos anos. E quando o senhor Gorbachev, eu creio que foi em 1985, chegou ao poder na União Soviética, eu disse, este é o homem segundo o coração de Deus. E se todos os senhores e senhoras acompanharam, estimados ouvintes, quantas conferências de paz e desarmamento ocorreram desde aquele dia, desde essa época? E foi ele quem fez propostas com coragem. E nós vemos que o desenvolvimento que surgiu do povo ultrapassou os políticos. Não foram mais os políticos nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, que fizeram a política. Os políticos tiveram dificuldade em acompanhar o que acontecia entre o povo e o que era feito por meio do povo, seja nas ruas e assim por diante. Por que tudo isso acontece assim? Como já foi dito, esse não é exatamente o nosso tema nesta manhã. Nesta tarde teremos que abordar essas questões para mostrar aos senhores e senhoras claramente de que maneira nisto a profecia bíblica se cumpre, quer queiram admitir ou não. Mas também o último livro da Bíblia era, até pouco tempo atrás, um livro selado com sete selos. E quem já leu a história da igreja pode constatar lá, encontrar lá que, especificamente Martinho Lutero, o maior homem que tivemos em nosso país, não sabia o que fazer com o Apocalipse. Ele chegou até a ter dúvidas, a princípio, sobre incluí-lo na Bíblia. O que foi isso? É claro que é um livro misterioso, e como o tempo ainda não havia chegado, não era possível compreender essas coisas, não havia acesso a elas. Somente quando chegar o tempo para certos acontecimentos no reino de Deus, de modo geral, aqueles que foram preditos na profecia bíblica, Somente então Deus nos abre o entendimento para isso, e somente então podemos situar todas essas coisas, ordená-las biblicamente, como foram planejadas pelo Senhor e preditas em sua palavra. Na congregação do Senhor, diversos ministérios foram estabelecidos para sua edificação. Eu li a respeito disso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Aqui está escrito o seguinte: ora, Deus designou na congregação, em primeiro lugar, alguns como apóstolos, em segundo lugar, alguns como profetas, em terceiro lugar, alguns como mestres. Afinal, estamos falando hoje sobre a congregação do Novo Testamento, em sua finalidade e constituição originais, tal como Deus a concebeu e planejou. Eu gostaria de perguntar aos senhores e senhoras, prezados ouvintes, podemos dizer ambas as coisas, ouvintes, senhores e senhoras, onde existe tal congregação hoje na qual, de fato, os ministérios bíblicos, não que alguém diga que algumas tábuas foram trazidas por um anjo do céu naquela montanha que eu copiei, depois o anjo as levou de volta e eu trouxe aí alguma coisa ao povo. Não estou falando disso. Não estou falando de pessoas que se apresentam como profetas. Quando se fala de profetas na palavra de Deus, de profetas, apóstolos e mestres que foram colocados na congregação, não se trata de fantasiosos que tiveram uma ideia em algum momento, depois apresentaram ao povo. Não precisamos de um anjo que desça do céu com tábuas para nos trazer mais alguma coisa. Deus não esqueceu nada. Pelo contrário, Deus até anunciou a maldição sobre todo aquele que acrescentasse algo ao testemunho completo das Santas Escrituras. Isso está escrito de forma muito clara no último capítulo do Novo Testamento. Permitam-me ler Apocalipse 22, versículo 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém acrescentar algo a elas, Deus lançará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Uma adição é fatal, é simplesmente mortal. Deus não esqueceu nada. Não pode haver alguém, espera um momento, por favor, aí falta uma coisa ainda. Não falta nada. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento e ambos estão completos. E Paulo chegou até o ponto de dizer que ninguém tem o direito de acrescentar nada a um testamento. Já mesmo no caso de um testamento terreno, seria criminoso se alguém, após a morte de quem o redigiu, ainda fosse escrever nele, acrescentar o que bem entendesse. E com o testamento divino, seria permitido acrescentar algo? Isso é algo que, por favor, vamos refletir sobre isso. O testamento divino tornou-se válido legalmente por meio daquele que o instituiu, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele disse na última Santa Ceia: esta é a nova aliança no meu sangue. Ele fez um testamento, por isso temos o Antigo e o Novo Testamento. Deus não esqueceu nada, assim, por meio de interpretações falsas e falsas inspirações. Muitas coisas se infiltraram que não pertencem à proclamação original, muito menos na congregação do Deus vivo. Portanto, Deus colocou na congregação profetas, ensinadores, apóstolos e assim por diante. Eu leio para isso também de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. a respeito de Jesus, e é ele mesmo quem designou uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros ainda para serem pastores e mestres. E agora vem a justificativa para capacitar os santos para o serviço na congregação, para a edificação do corpo de Cristo. A congregação do Senhor forma o corpo, que consiste de muitos membros, e esses ministérios foram instituídos para edificação espiritual. Não cada um pode ser um profeta, nem cada um pode ser apóstolo, isso Deus determina. E também não há ninguém que diria de si mesmo, eu sou profeta ou eu sou apóstolo. Nesse caso, já poderia se dizer, esqueça. Existem apenas ministérios que Deus colocou na congregação, mas ninguém que possa se gabar e levantar o nariz e dizer de si mesmo, eu sou isso ou eu sou aquilo. Gostaria de ler de Mateus, capítulo 23, com o objetivo de nos mostrar que também para o Novo Testamento foram anunciados profetas e ministérios, também por nosso Senhor. Mateus 23, versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. Alguns deles matareis e crucificareis, a outros açoutareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Eu não sei por que é assim, mas vocês podem continuar lendo aqui nesse capítulo indicado. Os verdadeiros crentes sempre foram perseguidos, apedrejados, mortos, justamente porque eram portadores da verdade divina. Aqui nosso Senhor diz, para que recaia sobre vós todo o sangue justo que foi derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Berequias, a quem assassinastes entre o templo e o altar do holocausto. Em todos os tempos, as pessoas deram ouvidos aos falsos profetas porque eles anunciavam ao povo coisas que lhes agradavam. Os verdadeiros profetas que, comissionados por Deus, anunciaram a pura palavra de Deus, a verdade, sempre foram perseguidos, sempre apedrejados e assim por diante. No entanto, o Senhor prometeu, eu vos enviarei profetas. Assim nós lemos. E especialmente, e eu peço que levem isso muito a sério agora, não por minha causa, mas por causa dos senhores e senhoras. Afinal, não se trata apenas da minha salvação, trata-se também da salvação de vós, se levarem a sério com a eternidade. Como agora entramos em um processo profético, ou seja, em um período da história da humanidade em que a profecia bíblica se cumpre, foi necessário um ministério profético para proclamar a palavra profética, que agora é de extrema atualidade em seu significado divino e também para colocá-la no contexto correto. Hoje, não basta eu vestir uma toga ou talvez aparecer como um evangelista de Hollywood para fazer grandes declarações, falar de cura e de muitas outras coisas e depois sair lá da sala e do local. As pessoas têm o direito, um direito dado por Deus de serem informadas, de ouvirem a verdade sobre o cumprimento de profecias bíblicas, chegarem a saber algo sobre isso. Não podemos simplesmente fingir um pouco de religião, brincar e assistir um belo culto acompanhado por música de órgão e canto e esperar pelo amém para depois irmos rapidamente para casa. Deus tem mais para nós. E assim como naquela época, na primeira vinda de Cristo, eu creio que seja muito importante que isso seja dito. Se o Dr. Larkin contou corretamente, 109 profecias do Antigo Testamento se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Tudo, absolutamente tudo foi predito, desde o nascimento até a ascensão. O ministério, o sofrimento e a morte, todos os detalhes foram preditos na profecia bíblica no que diz respeito à primeira vinda de Cristo. E agora eu pergunto aos senhores e senhoras, estimados ouvintes, amados irmãos e irmãs. Os escribas daquela época não deveriam ter percebido que tantas profecias bíblicas que eles, na verdade, conheciam, mas não compreendiam para o seu cumprimento, então se cumpriram no seu tempo? E hoje poderíamos nos perguntar e colocar as mãos na cabeça e colocar como foi possível diante de Deus no céu que pessoas na terra que cantam seu aleluia, que celebram o culto a Deus, que oferecem sacrifícios, que podem cantar cada salmo, cantar com fervor, cantar e com tambores e trombetas, tenham passado ao largo daquilo que Deus fez? Foi assim ou não foi assim? Nosso Senhor disse: quantas vezes quis reunir-vos, como a galinha reúne seus pintinhos, mas não quisestes. É incompreensível que pessoas, sim, o povo de Israel, o povo de Deus, hoje diríamos que a cristandade, os líderes espirituais, não tenham essa compreensão. Mas vejam, Deus sempre faz as coisas à sua maneira. Ele envia um de seus servos e profetas para que possa falar diretamente e revelar do que se trata e o que deve acontecer. Houve um Noé, houve um Abraão, houve um Moisés, um Elias, houve homens de Deus em todas as épocas que o Senhor usou de maneira especial, por meio dos quais ele pôde falar, por meio dos quais ele pôde agir e também indicar o que aconteceria ou o que está acontecendo. E se na primeira vinda de Cristo tantas profecias se cumpriram e profecia bíblica seguiu seu curso e a liderança espiritual mesmo assim não viu, então não tem sentido que hoje nos sentemos em juízo sobre elas, mas devemos bater no peito e nos perguntar: será que eu compreendi Deus no seu agir nos dias de hoje? Será que vejo o desenrolar profético da palavra de Deus? Será que nós compreendemos, julgar o que não foi reconhecido naquela época? Não adianta nada para nenhum de nós hoje. Temos apenas que aprender a lição disso para que não cometamos os mesmos erros. Naquela época, surgiu um homem enviado por Deus. Eu amo essa expressão. Havia muitos homens que liam da Torá, muitos que cumpriam suas orações a cada sábado, os seus cultos a cada sábado. E o Senhor teve que dizer, em Marcos 7, versículo 7, em vão me adoram, pois transformaram mandamentos humanos em seus ensinamentos. E depois continua: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas não com o coração. Há tanta coisa hoje no cristianismo. Eu não estou julgando. Eu mesmo desejo que minha ligação com Deus se torne ainda mais íntima. Eu não estou aqui para criticar. Estou aqui com profunda dor no meu coração, pois eu mesmo desejo alcançar a salvação e quero que todos os que ouvem e creem na palavra de Deus também alcancem a salvação. Mas trata-se simplesmente de que nós precisamos ser colocados em ligação com Deus. Há pessoas, eu entendo um pouco disso, que dizem: eu estou em contato com fulano e fulano evangelista tal, vocês conhecem bem o que as pessoas costumam dizer, então Meu coração já fica partido de novo. Não estamos em contato com uma pessoa. Nós precisamos da ligação com Deus. Essa ligação é simplesmente extremamente necessária. Deus pode usar pessoas. E nessa tarde, talvez eu mencione o irmão Branham, a quem Deus usou de maneira especial. E se me permitirem acrescentar isso aqui, quando pensamos, por exemplo, na pré-reforma, ou mesmo na própria reforma, que então seguiu seu curso, então, não há como evitar que sejam mencionadas pessoas que Deus usou. Eu estive agora no último fim de semana na Tchecoslováquia e vejam só, lá estavam celebrando Hus e comemoraram o aniversário da morte do pré-reformador Jan Hus, que foi queimado em Constância em 6 de julho de tal e tal ano. Isso se tornou um feriado nacional em todo o país. Houve homens de quem Deus se serviu, seja um Hus ali, um Martinho Lutero aqui, um Erasmo em Roterdã, um Calvino em Genebra, um Zwingli em Zurique, ou fosse Wycliffe na Inglaterra, houve homens. E mais tarde, fosse um John Wesley, um William Booth, ou muitos outros, houve homens na história da igreja. Assim como houve profetas e apóstolos, assim houve homens que Deus pôde usar em sua época. Podemos falar de Spurgeon, de Moody, de Finney, de muitos outros. Poderíamos falar, mas essa não é a nossa tarefa. Eu só estou mencionando isso, só estou mencionando que é realmente possível que olhemos para o passado e vejamos o que aconteceu, mas no presente não reconheçamos o que Deus está fazendo agora. Nós vivemos agora, no presente, e temos que estar no estado mais atual, de acordo com a profecia bíblica, no reino de Deus. Temos que ser trazidos a esse estado para reconhecer agora o que Deus está fazendo em nosso tempo. Não basta, de forma alguma, reconhecer o passado. E a esse respeito, esse homem de Deus realmente disse uma palavra muito pertinente. As pessoas sempre louvam a Deus pelo que ele fez no passado e o louvam pelo que ele fará no futuro, mas passam ao largo ou ignoram aquilo que está fazendo no presente. É absolutamente necessário que agora estejamos conectados, que encontremos a ligação com o agir de Deus, que sejamos colocados em sintonia, no mesmo passo, em harmonia com Deus e com a palavra de Deus, para então podermos testemunhar a consumação, o aperfeiçoamento e no retorno do Senhor, a transformação e o arrebatamento. Que ninguém se iluda achando que poderá entrar nessa obra quando bem entender. O curso de Deus e as coisas que acontecem no reino de Deus têm um certo desenvolvimento. Você sabe o que está escrito em Lucas 16:16? A lei e os profetas duraram até João. Desde então, o reino de Deus é anunciado. E então ainda está escrito, abre caminho e quem usa força, esse entra. Nós temos que ser transportados para o reino de Deus, para poder sequer perceber o que se passa no reino de Deus. Se eu não tivesse entrado nesse salão festivo, eu não saberia o que está acontecendo aqui. Nós temos que entrar no meio das coisas para saber o que está acontecendo e também para poder ter parte nisso. Quem fica de fora fica adivinhando, quem está dentro, ele recebe as coisas de que se trata. Creio em mim. tudo está em jogo. E agora, de fato, trata-se, e eu não quero assustar a ninguém, eu só tenho que responder perante minha consciência e perante Deus, ser aprovado. E por isso eu tenho que chamar atenção para essas coisas que a congregação do Deus vivo vivencie, para que vivencie agora seu aperfeiçoamento, pois estamos muito próximos do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós lemos isso em Apocalipse 19. Sua noiva se preparou e foi-lhe concedido vestir-se de linho resplandecente e puro. Deus tem um plano para o povo de Israel, afinal, a figueira foi dada a eles como símbolo nas Santas Escrituras. O retorno é um dos sinais mais seguros de que vivemos agora no tempo do fim. E o Senhor disse: quando virdes tudo isso, levantai vossas cabeças, pois sabeis, não suspeitais, não supois, sabeis que vossa redenção está próxima. Louvado seja o nome do Senhor por tais palavras. Mas isso também é, por sua vez, algo sobre o qual gostaríamos de falar essa tarde, com a ajuda de Deus, sobre que maneira, em relação a isso, a profecia bíblica está se cumprindo em nossos dias. Nesta manhã, trata simplesmente de saber, em primeiro lugar, o que e quem é a congregação do Deus vivo. Nós lemos para isso as passagens bíblicas. Ela é chamada de congregação dos primogênitos, Cristo, o primogênito, nós, os primogênitos, Ele gerado pelo Espírito, nós gerados pelo Espírito e nascidos de novo para uma viva esperança. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, nele e por meio dele foi feito o início divino da nova criação. E por isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, no primeiro versículo da última carta, que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o segundo Adão. Houve o primeiro Adão e a humanidade que dele se originou. Há o segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como ele foi gerado pelo Espírito, depois nasceu, também nós temos que ser gerados pelo Espírito e nascidos de novo para uma viva esperança. De filhos de homens, tem que se tornar filhos de Deus. Seu Espírito tem que poder dar testemunho ao nosso Espírito que nos tornamos filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se somos filhos, continua Paulo, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Nós, como crentes, temos um grande futuro. Os incrédulos não têm futuro algum. Eles não têm uma viva esperança. E isso nos causa muita dor. Lamentamos muito por isso. Mas eu creio que Deus ainda trará uma grande colheita. E que muitos ainda, não quero dizer milhões, eu desejaria que fossem milhões, que ainda se tornaram crentes antes que o tempo da graça termine e os juízos de Deus atinjam essa terra. Acontecerá que o dia da graça chegará ao fim e que o Senhor voltará para levar os seus para a glória e que então o grande e terrível dia do Senhor virá e as pessoas ficarão com medo e terror aqui nessa terra. Congregação do Deus vivo. A multidão redimida na cruz do Gólgota, aqueles que receberam e aceitaram Jesus Cristo e por meio dele alcançaram a vida eterna. Não é preciso filosofar quando é dito somente quem tem a vida eterna pode viver eternamente. Somente quem tem a vida eterna pode viver eternamente. Existe apenas uma forma da vida eterna, e esta é a vida de Deus. Deus existe desde toda a eternidade à eternidade. Ele não tem começo e nem tem fim. Deus se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor, e assim nos é dito na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 20. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos, porém, que o Filho de Deus veio e nos concedeu discernimento para que conheçamos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No mesmo capítulo, no versículo 11, está escrito, 1 João 5, versículo 11, e este testemunho é o seguinte: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, também não tem a vida. Quão sérias são tais palavras? Não é um ato religioso, não é uma conversão do catolicismo ao protestantismo, não é uma mudança de uma igreja para outra, de uma igreja livre para outra. Isso não resolve nada. Uma conversão ao Deus vivo, em nome de Jesus Cristo, com todo o coração, com todo o pensamento e ação, sim, com toda a vida. Somente assim Deus poderá continuar em nós aquilo que Ele começou, o que Ele pode começar. É preciso ser dado, feito o começo. Podemos ler na carta dos Filipenses que Deus completará a obra que começou no dia de Jesus Cristo. Mas se ainda não foi começado, como é que pode ser concluído? Primeiro, Deus tem que poder fazer um início, um começo, para então haver uma continuação a partir desse início feito, e somente então virá o aperfeiçoamento. Como um ser humano pode vivenciar a conclusão se ainda nada foi iniciado? Quem ler o relato de criação encontrará nele o seguinte: e no sétimo dia, Deus terminou ou completou sua obra e descansou de tudo o que havia feito. Mas houve um começo, uma continuação e então a conclusão. Também em nossa vida pessoal, Deus precisa poder fazer um começo. Nós temos que saber de um dia, de uma hora em nossa vida, em que esse começo, esse encontro com Deus, essa conversão, a iluminação pela luz celestial, o voltar-se para o Senhor aconteceu, para que possamos dizer com Paulo: eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. No entanto, não se trata apenas de um ensinamento, de uma ideia, de um conhecimento. Trata-se aqui de Deus, trata-se da vida eterna, da nossa bem-aventurança, e é por isso que a proclamação da verdadeira palavra de Deus é tão importante. Voltando ao curso do tempo em que vivemos, eu já disse repetidas vezes que não gostaria de abordar esse assunto nessa hora da manhã, mas deixe-me expressar isso claramente. Não se falava apenas da figueira, mas também de todas as outras árvores. Isso pode ser lido no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. E se a figueira já apresentava o povo de Israel, segundo o padrão, o símbolo do Antigo Testamento, então todas as outras árvores representam todos os outros povos. Eu gostaria de ler para os senhores e senhoras Lucas 21, versículo 29. Ele lhes contou então outra parábola: olhem para a figueira e para todas as outras árvores. Assim que brotarem, não apenas uma árvore, assim que brotarem, vocês mesmos perceberão ao verem que o verão já está próximo. Assim também vós, quando virdes tudo isso acontecer, sabereis ou reconhecereis que o reino de Deus está próximo. Quem quiser conhecer a parábola do Antigo Testamento, ela se encontra em Oséias, capítulo 9, versículo 10. Ali Israel já é comparado simbolicamente à figueira na profecia bíblica. Se os senhores e senhoras sabem disso ou não, mas desde os dias de Nabucodonosor, o povo de Israel foi disperso por todas as partes do mundo. E desde que Tito sitiou Jerusalém no ano 70 d.C., chegou o fim e a última e definitiva dispersão por todo o mundo seguiu seu curso. Mas Deus disse na profecia bíblica: no fim dos dias, eu vos trarei de volta entre todos os povos para a vossa terra. Eu escrevi sobre isso. De fato, há muitas passagens bíblicas a esse respeito. Agora, quando se fala aqui da figueira como povo de Israel e das outras árvores que brotarão, gostaria apenas de mencionar brevemente o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Toda a Ásia e toda a África se libertaram do jugo sob o qual cada um desses países se encontrava. Todos se tornaram independentes, alcançaram a neutralidade ou a soberania. Quando penso que, na época da Segunda Guerra Mundial, havia exatamente 49 nações sob a coroa inglesa e desde então todas se tornaram independentes. Todas se rebelaram, todas se livraram do jugo, tornaram-se independentes, assim como Israel se tornou independente. Desde 14 de maio de 1948 temos o Estado de Israel. Já nos foi relatado várias vezes como foi cantado e comemorado na rua de Jerusalém. O que temos vivenciado nos últimos tempos? E eu gostaria que isso fosse levado em consideração e que refletíssemos sobre isso. Logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos se libertaram do jugo e se tornaram independentes. Agora, no fim dessa geração, dessa época, são os últimos a se livrar do jugo e que simplesmente ainda precisam vivenciar, com base na profecia bíblica, que não estão sob outro domínio, mas que receberão sua soberania. A figueira e todas as outras árvores brotariam. Israel e todas as nações quebrariam o jugo e alcançariam sua independência. Quando penso nisso na profecia bíblica, apenas duas passagens a esse respeito. Uma do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda os tempos e as circunstâncias, quem destitui reis e entroniza reis, quem concede sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Deus dispõe as coisas assim. Ele destitui reis, ele entroniza reis. Não vimos isso acontecer em 5 países da Europa Oriental nos últimos meses. Como ele destitui e como ele nomeia, tudo o que não se encaixa no curso profético tem que sair, e o que pertence a ele tem que vir. Eu não tenho muito a ver com política, praticamente nada. Mas quando o Sr. Honecker disse na última visita de Gorbachev a Berlim no ano passado, Ele disse: o muro ainda vai ficar de pé por mais 100 anos. Saiu da minha boca uma frase que eu não vou esquecer. E quando, então, o Sr. Gorbachev escreveu no livro de visitas para o Sr. Honecker a seguinte frase: quem chega tarde, a história o castiga. Eu acrescentei a segunda frase e disse: ela vai castigar você. O fato é que o tempo está se esgotando. Não temos nada contra ninguém. Havia ideologias, e eu não faço segredo disso. Eu também tive que vestir o uniforme da Segunda Guerra Mundial, juventude, lá nos últimos meses da guerra. Eu sei que tipo de que pressão e que coisas foram exercidas lá. Não quero culpar ninguém, porque isso não faz parte de mim, mas eu compreendi o que significam sistemas totalitários, o que eles podem acarretar. Portanto, por favor, sem ressentimento, desejamos a todos e todo o coração a bênção de Deus. Mas estamos gratos que a página da história foi virada. Estamos gratos pelo desenvolvimento atual. No entanto, é preciso acrescentar que se trata agora do cumprimento da profecia bíblica. O profeta Daniel viu, de fato, 4 impérios mundiais sucessivos, e o último império mundial foi justamente o Império Romano. E quem conhece muito bem a história, eu até anotei isso, quem conhece bem a história sabe que ele era frequentemente chamado de Sacro Império Romano da Nação Germânica. A divisão que atravessou no meio do nosso país, que atravessou no meio da Europa, precisava, tinha que ser eliminada para que pudesse surgir um poder pan-europeu sobre o qual mais tarde estabelecia o poder religioso. Também aqui não podemos ser claros e entrar em detalhes, mas, com base na profecia bíblica, dissemos essas coisas, não porque tivéssemos recebido uma revelação especial, mas porque reconhecemos o cumprimento da revelação que já nos foi dada na Palavra de Deus. 1957, eu lembro muito bem do Sr. de Gaulle, um homem que tinha grande orgulho de si mesmo, que cria muito em si mesmo e na sua grande nação. Ele disse naquela época em Roma que se tratava de criar uma Europa unida do Atlântico até aos Urais. 1957, na assinatura dos Tratados de Roma. Por que tratados de Roma? Por que não tratados de Washington? Por que não tratados de Moscou? Por que tratados de Roma? O Império Romano, tal como era, abrangendo toda a Europa, tem que ser agora ser unificado. E até mesmo as mesmas formulações que agora o Sr. Gorbachev apresentou recentemente e que muitos políticos adotaram, fala-se da casa pan-europeia, no qual todos têm seu lugar. Um de nossos políticos em Bonn chegou a citar João 14 a esse respeito e disse: na casa de nosso pai há muitas moradas. Vocês conseguem imaginar isso? Ele mencionou João 14, não tem nada a ver com a evolução política, mas ele citou essa passagem, aplicou justamente em relação ao conceito de casa pan-europeia. Por quê? Os tratados foram assinados em 1957 e sabemos que até 1992 tudo deve estar pronto, um Banco Central Europeu. Por que tudo isso? Porque foi assim que foi previsto na profecia bíblica. E o que lemos há pouco, quando disserem agora a paz e segurança, vocês não lerem isso nas manchetes? Conferências de paz, negociações de desarmamento, segurança aqui na Europa Central, fora com os mísseis SS-20, fora com os mísseis de cruzeiro, fora com tudo, destrua as armas. Quase poderia dizer, as espadas serão transformadas em arados. Os desenvolvimentos políticos e religiosos seguem seu curso acelerado. Temos a tarefa de acompanhar a situação com rapidez, observar seu desenrolar e tirar nossas lições disso. Muito em breve, em pouquíssimo tempo, essa parte da profecia bíblica se cumprirá e ela se tornará a potência número um na Terra, justamente essa Europa unida de que se trata. E a paz pela qual se luta agora, o desarmamento, a segurança, são igualmente elementos que agora fazem parte da profecia bíblica e de seu cumprimento. Acabei de ler a passagem do profeta Daniel. Gostaria de ler muito brevemente a passagem de Lucas 1, mais precisamente o versículo 52. Aqui está escrito: ele derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Deus tem todas as coisas em suas mãos. Tudo tem que acontecer como Ele quer, como Ele planejou. Certamente, alguém já pode ter perguntado por que isso e aquilo teve que acontecer. Não façam essa pergunta. Essa não é fácil de responder. Há coisas que permanecem inexplicáveis para nós, especialmente genocídios, o que aconteceu ao povo de Israel, aos judeus, no Terceiro Reich. Seria possível realmente perguntar, como disse um incrédulo, um ateísta, onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Há coisas que, para nós, como seres humanos, não são compreensíveis. Talvez Deus nos dê a explicação no além. Vamos nos concentrar nas coisas que Deus destinou para nós, da qual se trata agora com muita urgência. Gostaria de resumir brevemente sobre o que falamos hoje. Foram diversos pensamentos e passagens bíblicas. Trata-se da congregação do Deus vivo. Trata-se da multidão comprada pelo sangue, que terá parte na primeira ressurreição na glória. Trata-se do seu chamado para fora, de sua preparação, do seu aperfeiçoamento para o dia do retorno de Jesus Cristo. Trata-se de que na congregação do Deus vivo, os ensinamentos dados no início e a prática do cristianismo primitivo recuperem sua validade, sejam novamente válidos, que simplesmente as coisas sejam ordenadas com a ajuda de Deus como eram no início. Este é o objetivo principal. Então trata-se de Israel, o povo natural da aliança de Deus, que retornou de mais de 100 países e cada vez mais pessoas estão voltando, especialmente da União Soviética, pois também lá, Deus, o Senhor, primeiramente chamará após o arrebatamento pelo ministério dos dois profetas 144 mil, até que então todo Israel seja salvo. Então, trata-se de reconhecer politicamente o que está acontecendo agora. A constelação geral, e você sabe exatamente, aqui entre vocês isso fica mais evidente, que homens religiosos tiraram seus talares e passaram a se dedicar inteiramente à política. De fato, nos últimos tempos, chegaremos a um ponto em que os homens da religião farão política e os homens da política farão religião, de modo que haverá um todo comum, pois uma coisa tem que ser unida à outra, e assim trabalharão lado a lado, ou mão a mão. O que seguirá então, posso dizer-vos também a partir das Santas Escrituras. Mostrar-vos, então virá o boicote e em seguida a perseguição contra todos aqueles que não aderirem a essa causa comum e não pertencerem a eles. Mas também sobre essas coisas não podemos nos aprofundar hoje no âmbito dessa contemplação. Creio em mim, vivemos muito brevemente do retorno de Jesus Cristo em meio ao cumprimento das profecias bíblicas. Estamos vendo a última geração, se podemos testemunhar assim, eu não sei ao certo, foi McGovern, um dos senadores de Washington, que disse com toda a franqueza: nós somos a primeira geração que precisa compreender que nós somos a última. Portanto, Deus deu início às coisas que se tratam agora, cuja relação está iminente, e isso terá um fim. A pergunta é apenas de que lado nós estamos. Onde estará o nosso fim? Como será o nosso fim? Afinal, o fim está chegando, de forma geral. Para os crentes, a entrada na primeira ressurreição, a transformação e a ascensão à glória, é nisso que culmina o nosso caminho com Deus, para estarmos sempre com o Senhor. Mas para os outros, que passaram ao lado de Deus e da palavra de Deus, haverá um despertar terrível. Ali estará a maior decepção. E haverá, de fato, como disse nosso Senhor, choro e ranger de dentes. Serão acusações da pior espécie que se fará a si mesmo e aos outros, exatamente assim como foi nos dias de Noé. O homem de Deus pregou ano após ano, por tempo suficiente, e as pessoas não creram e não perceberam até o dia em que o dilúvio se abateu. Também agora há pessoas que não percebem que existe um refúgio e que a destruição logo se abaterá sobre o globo terrestre. Por isso, Deus nos envia essa advertência, esse aviso urgente para que venhamos a Ele a fim de receber a vida eterna, e assim também a bem-aventurança eterna para que possamos estar com Deus na glória por toda a eternidade. Bem no fim, poderia ser perguntado: quem pertence à congregação do Deus vivo? Quem é uma propriedade de Jesus Cristo? Quem recebeu perdão de suas culpas e pecados? Quem tem no coração a convicção da fé de ser uma propriedade do Senhor e tem a convicção de que Ele começou e também completará tudo no glorioso dia de sua maravilhosa e gloriosa volta ou retorno? Desejo para mim e para todos nós que ninguém passe ao lado da graça de Deus, que ninguém se perca, mas que todos encontrem o Senhor, se convertam a Ele, sejam salvos e alcancem a bem-aventurança. Jesus está voltando em breve. Estamos prontos para encontrá-lo. Fazemos uma parte da congregação do Deus vivo. Somos noiva do noivo. Somos o corpo da cabeça. Muitas perguntas poderiam ser feitas nesse sentido. Deus nos enviou profetas e apóstolos. Ele enviou sua palavra para nos curar, para nos dar informações divinas. Bem-aventurados aqueles que nesse tempo ouvem o que o Espírito diz às congregações. Bem-aventurada a pessoa cujos ouvidos não anseiam por ouvir algo sensacional, mas sim ouvir a palavra do Senhor. Pois assim está escrito no profeta Amós: chegará o tempo em que Deus enviará uma fome de ouvir a palavra. E essa fome irá, em breve, vir em grande escala, e muitas pessoas virão ao Senhor e serão alimentadas com a palavra da vida, pois o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a sua palavra também tenha se tornado nosso alimento espiritual pela graça. Ao nosso Deus seja toda honra e todo louvor, agora e eternamente. Amém.